Já não é o barulho das chamas, nem sequer o do vento que muitas vezes encontra ali pista de aceleração nas curvas e contracurvas. Na Estrada Nacional 236-1, onde há um ano morreram 47 das 66 vítimas mortais do grande fogo de Pedrógão Grande, o ritmo da banda sonora é marcado pelas motosserras. São elas que estão a fazer cair um a um os esqueletos queimados das árvores que ainda sobram dos 53 mil hectares que arderam nos 11 concelhos de 4 distritos. O verde das plantas infestantes, das acácias e dos eucaliptos começam a ganhar a luta ao preto. A natureza está a mudar. Espera-se que para não ficar na mesma, mas muito mais se transformou. As pessoas estão diferentes. Maximiano, um ano depois de ter encontrado o pai e a mãe com a pele seca, sem respiração, deitados no chão da cozinha da casa, conta o que mudou desde junho de 2017. Tentar não lembrar é a primeira.
Para mim, no meu caso, pronto, já a gente ir tentando esquecer já é uma mudança, não é? De resto, pronto, olha, a natureza está totalmente diferente, até por enquanto, e a vida, o dia-a-dia, para nós tem que continuar na mesma. Tentar trabalhar e para sobreviver, de resto, mudanças de coisa, vê-se aí, na questão de trabalho, há mais trabalho, com essas obras ecas e tudo que vão andando por aí.
A vida de Tio Rosalina da Figueira não mudava muito, nem muitas vezes. Corria devagar, às vezes parada entre a casa e o café. Mas o fogo e a velocidade da destruição que trouxe não deixaram pedra sobre pedra na casa em que vivia com o filho, nem sobre a vida dela.
A minha vida mudou para pior. Sabe porquê? Porque ando muito doente, a minha cabeça... Vou para buscar uma coisa qualquer, não sei o que vou para fazer... É preciso meu filho dizer para eu tomar o remédio, que esqueço-me, é tudo assim. Eu também já vou fazer agora 80 anos o dia 2 de julho, que eu posso ser lá chegar. O dia 2 de julho, faço 80 anos, também já não sou nenhuma criança, não sou nenhuma menina.
À mesma hora, aquela zona ficou de noite. Foi isso que também nos assustou bastante, não é?
No dia em que tudo deixou de ser como dantes, Sandra não parou. Andou de trás para a frente. Quis salvar a casa, a serração castanheirense, a fábrica que gera e que empregava 50 pessoas. Eram muitas as preocupações. 12 meses depois, mesmo que queira que a cabeça esqueça, o que vê transporta-a sempre numa viagem no tempo.
E o facto de ter acontecido tudo numa estrada onde nós passamos constantemente, não é? Nós passamos diariamente nesta estrada, lembrar-nos o que aconteceu e quem lá morreu, porque... Algumas pessoas nós não conhecíamos, mas quase todas conhecíamos, ou porque andámos com elas na escola, ou porque foram nossos clientes, ou porque conhecíamos de vista. Quase conhecemos toda a gente aqui à volta, são meios pequenos, vivem poucas pessoas.
Tem que se passar lá todos os dias.
O último ano alterou a forma como olha para tudo.
É assim, mudou muita coisa, não é? Mudou um bocado a nossa maneira de pensar, mudou a envolvência de onde vivemos. Mudou, ficámos um bocado com mais receio, com medo, com incerteza, porque o futuro não vai, pronto, vai nos trazer alguns problemas, tanto a nível económico como a nível da empresa, que era, deixou de ser.
De repente, contextualiza as coisas de outra forma e dá-lhes importâncias diferentes. Sandra, explica como.
Nós às vezes temos as coisas como certas ou como garantidas e com este incêndio, pelo menos connosco, acho que nada é nosso, acho que a natureza é muito mais forte do qual que nós conseguimos imaginar. Quando ela quer, não há nada que consiga, nada nem ninguém que consiga travar a força da natureza.
Logo a seguir à tragédia, muitos falaram da necessidade de mudar a composição e o equilíbrio da floresta. Mas passado um ano, pouco ou nada parece estar feito. Segundo Maximiano, há vícios antigos, difíceis de quebrar.
Não respeitam nada, continuam a encher outra vez tudo. Não se pode fazer lavragens aqui em certos sítios e coisa. Trazem pessoal a abrir covas para os eucaliptos à mão e vão plantando eucaliptos na mesma.
E como é que acha que isso é? E não há ninguém a controlar isso? Não há ninguém que faça...
Não quer dizer que normalmente controlam é quando tiram licenças ou projetos, que agora é preciso projetos, para celebrar o terreno e coisa. De resto, assim, manualmente, ninguém controla, nem ninguém, nem eles estão para se chatear.
Já 6 meses depois do fogo, Maximiano, que faz do ferro e das armações a arte que lhe dá o sustento, vaticinava que pouco ou nada ia mudar nos tempos que se seguiriam.
Esses barrocos por aí estão mais ou menos limpos, porque ardeu. Mas daqui para o ano, se formos aí por essas coisas, dar uma volta de chip ou qualquer coisa, está igual ou pior. Porque ainda a sorte de não estar pior é que não tem chovido. Porque se tivesse chovido logo em setembro ou outubro, como normalmente é hábito todos os anos, a vegetação mais depressa começava a arrebentar.
A ideia de limpar os terrenos esbarra na realidade. Segundo Sandra Carvalho, muitos proprietários não têm capacidade financeira.
As pessoas também têm que ter dinheiro. Todos nós, a maior parte das esquece-se que nós fomos atingidos de todas as formas. Não é? Há pessoas que ficaram com a casa, só com a casa. Há pessoas que perderam o carro, há pessoas que perderam a envolvência, a horta, o pinhal, as oliveiras, perderam tudo. Ora, reconstruir isso de um dia para o outro é preciso de dinheiro. A pessoa, para ter árvores para plantar, tem que as comprar. Para ter o terreno pronto, tem que licenciar, tem que fazer projeto. Tudo é preciso de dinheiro. O dinheiro anda à frente de tudo.
A mesma gestora alerta ainda para a burocracia que o Estado está a impor, que é impossível de cumprir para quem está no terreno.
Mas pronto, todas as condicionantes que foram colocadas depois dos incêndios à reflorestação, num território como o nosso, desalenta qualquer um. Nós temos terrenos. Se cumprirmos a legislação, não conseguimos plantar lá nada. Porque são demasiado pequenos. Nós vivemos... Esta zona predomina o minifúndio. Há terrenos com 1000 metros, terrenos com 200 metros, terrenos com 100 metros.
A forma como o Estado ia olhar para Pedrógão, como a capital ia atuar no interior, era um grande ponto de interrogação. No início, as dúvidas e as sentenças foram muitas. No Natal, o tema das indemnizações às famílias das vítimas andou na boca do mundo. Maximiano nem sequer acreditava que receberia alguma coisa. A desconfiança era grande.
Pelo menos os 70 mil, ou até os 70 mil, se tivessem que os dar, já os podiam ter dado. Então, e depois, se tivessem direito a mais qualquer coisa, epá, então dar, porque agora isto já lá vai breve meio ano. Se calhar nem daqui a um ano.
6 meses depois, sentado na garagem onde passa a maior parte dos dias a trabalhar, o discurso já era outro. Elogia o processo e diz que recebeu pouco mais de 70 mil euros.
Foi tudo normal.
Não houve excesso de burocracia? Foi tudo...
Não, nisso não. Nessa, eu fui lá, com coisa lá, à reunião a Figueiró. Explicaram-nos os papéis. Isto é no princípio de janeiro já.
Janeiro.
Já em janeiro. Como é que tínhamos que preencher. Então, a malta preencheu os papéis, mandámos. E depois, passar 3 semanas, 4 até, mas então, à volta de 3 semanas, depositaram o dinheiro nas contas.
Logo a seguir ao grande fogo, apenas 1 mês depois, quando na Serração Castanheirense ainda se faziam as primeiras reparações nas máquinas, também Sandra ainda estava muito descrente em relação a qualquer apoio público para manter a unidade industrial de pé.
Mas é certo que nós pagamos aos funcionários com dinheiro e compramos máquinas e reconstruímos com dinheiro, não é? E nós não sabemos que tipo de ajuda, se vai haver ou não vai haver. Porque é assim, isso tudo pode-se dizer, isso tudo diz, mas é assim, onde é que está?
Passado quase um ano, diz que o Poder Central tem cumprido tudo o que prometeu. Entrou com 2 milhões para apoiar a recuperação da fábrica. A gestora explica o processo.
É assim, o Estado avaliou todo o prejuízo, chegou a um valor. Dentro desse valor que o Estado apurou, nós poderíamos comprar o que quiséssemos, não é? Que fosse necessário à elaboração da empresa. É assim, como nós temos que comprar novo, não é? Nós tínhamos duas opções. Quando é possível recuperar a máquina, quando o valor da recuperação é inferior ao valor em novo, nós podemos optar por essa recuperação.
Maximiano entra no carro para percorrer a mesma estrada que fez há um ano. Nessa altura, pegou no pequeno Smart para ir ter com os pais. O calor ficou-lhe gravado no corpo e na memória.
Opa, 100 e tal graus. Já passado uma hora e tal, ainda deviam estar 150 graus no mínimo de coisa de temperatura. Isto era conforme parava e coisa, com a garrafa era uma pinguita de água em cima da cabeça, outra nos pneus, íamos bebendo, mas na altura do fogo, quando morreram ali a maior parte das pessoas e coisa.
E há também as imagens de um filme de terror, expressão com que Maximiano pontua as recordações daquele dia.
Houve pessoas naquele bocadinho, naquele mesmo por volta das 8 horas, quando veio aquela força de coisa, eu não vi, mas já estavam várias pessoas, além que depois alguns até ainda tiraram fotografias com o telemóvel e coisa, que as pessoas a saírem dos carros incendiavam-se por elas sem estar em contacto com o...
Em julho do ano passado, no alpendre da casa em que mora, que salvou apenas com uma mangueira, confessava como o pensamento lhe ficava preso, quase sempre nas mesmas coisas.
Os primeiros 2 ou 3 dias, até aos funerais e coisa, a gente anda sempre a pensar, né? Naquilo que está a memória fresca e coisa, anda sempre a pensar. Lembrar vai lembrando sempre, não é? Quando a gente às vezes está sozinho, mesmo às vezes antes de adormecer e coisa, a gente ainda, um gajo ainda se põe a pensar assim, certas coisas.
À distância de um ano dos eventos traumáticos, sabe que a paz de espírito nunca será total, mas sente que, pelo menos, há um desanuviar.
Mesmo 2, 3 meses, pronto, isso era com mais frequência. Mesmo às vezes a trabalhar, quando uma pessoa anda sozinha ou qualquer coisa, há sempre qualquer coisa que vem à ideia, não é? Agora vai tentar, mesmo pronto, já também faço por esquecer... Só que ainda lembra, mas pronto, já não é aquela coisa de deixar uma pessoa triste, pronto, foi uma coisa que passou, também já lá vai um ano.
Também há um ano, Rosalina não esquecia o som.
Ouvi aquele barulho assim,
do vento.
Começou naquela casa do baixo, acabou na minha, tudo aquilo, mas aquilo foi rápido, foi aquilo foi em 10 minutos.
Das chamas.
O ar, do ar, fumo.
Do pânico.
E depois era uma coisa tão assim... Era
tudo
assim,
embrulhado. Tum. O que se passou mexeu-lhe com a cabeça e ela garante que foi para muito pior. Há traumas que vão ficar.
Nunca me esquece, até que eu seja viva. Nunca me esquece, até que eu seja viva. Logo nesta manhã ouvir aquela ventania e aquilo tudo e de tanta chuva, estava-me a lembrar paisinho do céu nos guarda.
Segundo a octogenária, a casa que agora ganha forma é muito diferente da que ali existia. E isso mexe muito com ela.
Estranho isto tudo. Estranho isto tudo.
Mas porquê? Porquê é estranho?
Não sei, porque estava habituada à minha casa. E agora é tudo mais alto, mais tudo a subir e tudo.
Faz-lhe confusão?
Faz muita confusão. Muita.
A casa de Rosalina, uma das 169 de primeira habitação a serem destruídas pelo fogo, de um total de 500, deveria estar pronta em pouco tempo. Pelo menos foi o que lhe prometeram. E não foi uma pessoa qualquer. Foi Marcelo Rebelo de Sousa.
Olha a ver, eu até estou na televisão agarrado ao pescoço dele.
E o que é que ele lhe disse?
Ele disse para o Natal que já estava tudo lá dentro, que já estávamos dentro de casa. Vamos lá ver. Também acho muito. De repente, é muita casa que está por aí. A ser o que Deus quiser.
Passado um ano, o som da betoneira ainda marca o dia-a-dia na rua de Rosalina. A casa está quase pronta, mas esteve quase 2 meses parada sem ninguém lhe tocar. A verdade é que nunca protestou ou questionou a Cáritas, entidade responsável pela construção. Enquanto os 2 homens que ali fazem os acabamentos da casa trabalham afincadamente, tia Rosalina ainda consegue olhar para o lado com um sentimento de solidariedade.
Eu acho que sim, que deve ser assim. A gente não deve pedir só para a gente. Acho que eles também mereciam, coitadinhos, também ficaram sem nada. Casinhas sem nada também, e foi muito, não foi pouco. A gente ouvir na televisão, a ver, também foi muito, muita coisa. Também acho que sim, também não deve ser só para a gente, também tem que ser para eles.
Um conjunto de relatórios sobre os eventos que levaram à tragédia de junho puseram a descoberto as fragilidades do sistema de socorro, da Organização da Proteção Civil, no fundo, revelaram um sistema inoperacional. Maximiano, no final do ano passado, sinalizava aquilo que sentiu na pele. a falta de ataque na primeira hora.
Para mim foi no ataque, no princípio, e normalmente a quase todos estes incêndios, é não ser atacado logo no início. E depois tenho, para mim, é o que toda a gente também diz por aí, e coisa, essa maneira como está a proteção civil, epá, isso não funciona de maneira nenhuma, porque não se entende. Eu não consigo entender como é que umas pessoas lá embaixo estacionaram lá embaixo no Ovelar, o que é que foi, o carro da proteção civil, como é que lá conseguem apagar um incêndio a arder no cimo de Pedrógão Grande?
Passado meio ano, suavizava o discurso.
Eu até aceito que naquela noite era quase impossível haver que isto foi uma tragédia, mas isto só prova que Portugal, se ou nisto, ou uma bola de terra, ou coisa, se tiver que acontecer, as pessoas morrem, porque nada da... nem conseguem, nem têm meios para fazer as coisas.
Também Sandra olha para os acontecimentos de junho como um momento em que a natureza se revolta e no qual o homem pouco pode fazer.
Ninguém imaginou que o incêndio tomasse as proporções que tomou em minutos. Não, pronto, aconteceu, mas nunca tinha acontecido nada igual. Nós estamos habituados aos incêndios e nós que vivemos na floresta, não é? Nós vivemos na floresta, temos sempre carros, máquinas na floresta, nós deixamos lá as máquinas de um dia para o outro. Quando acontece um incêndio, nós temos sempre tempo de pegar no caminhão, pegar no porta-máquinas, ir à mata, carregar a máquina, levar, fugir, acautelar. Nunca aconteceu uma situação destas. Isto foi... Ninguém está preparado para uma situação destas.
A empresária acredita que, mesmo que a organização melhore, os meios aumentem e que toda a máquina esteja bem oleada, nunca será suficiente. No entanto, argumenta que se pode fazer sempre mais.
Aquilo que eu acho é que se devia fazer mais para o futuro. Desde as crianças pequeninas na escola, desde a informação, desde simulações.
Um ano depois do fogo que fez 66 mortos e 253 feridos, 7 dos quais graves, destruiu 500 casas e quase 50 empresas e queimou mais de 500 milhões de euros, as feridas são ainda profundas, quase tão grandes como as dúvidas de que o que se prometeu mudar no rescaldo da tragédia será algum dia efetivo no terreno.